Vamos prosseguir dentro de 30 segundos, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. Muito bem. Que são as... Não, não, eu fiquei muito, com a parte, fiquei muito surpreendido com o senhor ex-presidente do BCE, Mário Draghi, com uma referência direta a Portugal e ao lítio. Portanto, os carros a pilhas, que eram os da senhora deputada, fui de lá, devo dizer que eu não sabia, mas... Muito bem. Sendo assim, então, passados os 30 segundos, vamos então à nossa agenda. Na parte 3, então, temos a nossa... agenda, diria, mais normal de comissão, depois das audições que tivemos desde as 9 da manhã. E então temos como primeiro ponto a apreciação e votação da ata da reunião número 24, de 24 de julho de 2024. Eu colocaria a apreciação para comentários. Se houver algum comentário ou alguma questão suscitada, se não, nós passaríamos à votação. Votação da ata da reunião número 24, de 24 de julho de 2024. Votos contra, abstenções, foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao número 2, ao ponto número 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos então aqui um conjunto de informações e também de designação de relatores. E um apontamento adicional que já lá irei, que não terá sido distribuído aos senhores deputados, mas que chegou, entretanto, à Comissão. Teremos então o projeto de lei 222 da Iniciativa Liberal, colocar no recibo de vencimento dos trabalhadores por conta de outrem os custos suportados pela entidade patronal no âmbito das contribuições para a Segurança Social. E o deputado relator é designado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Cabrita. Será então o Sr. Deputado Hugo Oliveira. O projeto de lei 223 do Bloco de Esquerda aumenta o valor do subsídio por morte e o limite do reembolso das despesas de funeral, que baixou à Comissão a 26 de agosto, a designar pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada. Então, o Grupo Parlamentar do PSD indicará muito proximamente. Três informações rápidas. Projeto de Lei 224 do Bloco de Esquerda, que garante o acesso ao regime contributivo da Segurança Social a advogados, solicitadores e agentes de execução, que foi redistribuído à Primeira Comissão, por razões de competência da mesma. Projeto de Lei 225 do Bloco de Esquerda, que aproxima os direitos de advogadas e advogados aos direitos reconhecidos a todos os trabalhadores em situação de doença, incapacidade, luto e parentalidade, que pelos mesmos efeitos foi redistribuída à Primeira Comissão. E o Projeto de Lei 226 do Bloco de Esquerda, que retira ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP a competência para a instauração e instrução de processos de execução por dívidas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que pela mesma razão foi redistribuído em 27 de agosto à Primeira Comissão, sendo que estas iniciativas tinham baixado à Comissão a 26 de agosto. Temos um projeto de resolução do Chega, o 237, que recomenda ao Governo que altere as regras de inscrição nas creches aderentes ao programa Creche Feliz, dando prioridade a crianças com pais trabalhadores, que baixou à Comissão a 26 de agosto e que nós precisaríamos de indicação se o Grupo Parlamentar do Chega quer que a discussão seja feita em plenário ou em comissão. Em plenário, portanto, não será discutido em comissão. Muito bem. Adicionalmente a este conjunto de iniciativas, temos, então, que a Assembleia da República, no quadro da Lei de Enquadramento Orçamental, da LEO, deve aprovar a Conta Geral do Estado. E, portanto, nós temos que realizar esta atividade. Julgo que ela deve ser endereçada à COFAP até dia 20 de setembro, portanto, na próxima semana, e que o deputado relator é do Grupo Parlamentar do Chega. E, portanto, durante, na próxima semana, penso que o deputado relator está já identificado. Ainda não?
Mas
vamos identificar. Sim, durante o... Vale a pena, durante o dia... Não. Eu penso que nós vamos precisar do deputado relator mais cedo, porque ele deve... Nós precisamos do parecer na terça. Mas tem que ser aprovado na reunião, que provavelmente é quarta-feira. João Ribeiro, o seu deputado João Ribeiro. Ótimo, muito bem. Então, este ponto. Então, passávamos ao ponto 3, de discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas. Temos o projeto de lei 103 desta sessão legislativa, desta legislatura, desta primeira sessão legislativa, que reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno ou por turnos. A relatora é a senhora deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a senhora deputada. Deputada, permite-me, sim, sem prejuízo da sua intervenção daí, eu não sei se para efeitos da nossa comissão não é útil que o microfone circule. A senhora deputada pode, evidentemente, fazê-lo daí, mas os senhores deputados depois poderão querer fazer intervenções e não vão estar todos a levantar-se. Está bem? Talvez...
Não,
então,
é
a senhora deputada
daqui.
Tem a palavra, estando mais, sentada de forma mais confortável.
Obrigada, senhor Presidente. Pronto, relativamente ao projeto de lei 103 do Partido Comunista Português, é um projeto de lei que versa sobre reforçar os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. É um projeto de lei que é semelhante a dois projetos de lei que já foram apresentados na legislatura passada, e com este projeto de lei o Partido Comunista Português pretende introduzir um conjunto de propostas em matéria dos regimes de trabalho noturno e por turnos, apresentando alterações concretas ao Código do Trabalho, à Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas. É um projeto de lei que se compõe de 6 artigos, vou dizer assim de forma transversal, isto está versado no relatório do parecer, que aproveitar também para agradecer aos serviços, de facto, a nota técnica que estava extremamente vasta, principalmente relativamente à análise jurídica que foi feita, que aqui eu optei aqui no relatório por simplesmente remeter para a nota técnica para não estar aqui de forma exaustiva a reproduzir neste relatório. Dizer também que foi promovida uma apreciação pública desta iniciativa legislativa. Foram recebidos vários contributos que estão descritos neste relatório, que também não vou repetir aqui. Relativamente à opinião da deputada relatora, remeto para a discussão depois do projeto de lei e vou concluir lendo aqui a parte relativa às conclusões, que, dizendo que esta iniciativa foi realizada de acordo com todos os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia da República e, portanto, face ao exposto, a Comissão de Trabalho, aquilo que vamos votar, digamos assim, é de parecer que o projeto de lei reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor para ser discutido e votado em plenário. Obrigada.
Muito bem, senhora deputada. Abri, então, a um período de discussão. O senhor deputado Alfredo Maia tem a palavra, Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra para, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer desde logo aos serviços a qualidade da nota técnica que habilitou a Sra. Deputada relatora a preparar o relatório, mas agradecendo também à Sra. Relatora a forma competente como o preparou e como o apresentou. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço a sua intervenção. Senhora Deputada Felicidade Vital, Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já dar as boas-vindas aos senhores deputados após o regresso de férias e o desejo de bons trabalhos. Agradecer à Sra. Deputada Joana Cordeiro pela redação e também agradecer aos nossos serviços pela nota técnica produzida. Muito obrigada.
Muito bem. Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, é para o mesmo efeito desejar um ótimo recomeço dos trabalhos e agradecer aos serviços a disponibilidade da nota técnica e à Sra. Deputada Joana Cordeiro a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Caudilho de Brito, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito bom dia a todos e a todas. É para os exatos mesmos efeitos dos oradores precedentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, passaria então à votação do relatório apresentado pela Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade na ausência do Grupo Parlamentar do LIVRE. Então, fechando a votação e discussão do relatório deste projeto de lei, passaríamos então ao projeto de lei 119 desta legislatura, da primeira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PCP, que revoga o fator de sustentabilidade e repõe a idade legal de reforma aos 65 anos. O deputado relator desta iniciativa é o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Eu tenho a palavra, estou tentado em fazer em música, em cantar esta nota, com este microfone aqui, mas é muito, são o projeto,
deputado,
o título do projeto...
Se quiser utilizar o púlpito...
não, está bem assim. O projeto, o título do projeto é autoexplicativo sobre o seu conteúdo. O projeto cumpre todas as obrigações formais, prevê a entrada em vigor com o orçamento do ano subsequente, portanto respeita também desse ponto de vista a lei Travão. O projeto, como sabem, tem que ver com a reposição da idade da reforma e com o fim do fator de sustentabilidade e, portanto, não tenho nada a acrescentar, a não ser agradecer, como sempre, aos serviços o trabalho que é feito e ficam os seus deputados também já poupados a agradecer o meu trabalho. Eu sei que estão muito agradecidos e não fazemos mais que a nossa obrigação. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Abria naturalmente o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por agradecer, como é da praxe de justiça, aos serviços, a preparação da nota técnica com que habilitou o Sr. Deputado José Soeiro a elaborar o seu relatório e a agradecer ao Sr. Deputado José Soeiro a forma como o expôs, aliás, bem humorada, como é útil no reinício dos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito bem. Não tenho mais inscrições. Muito bem. Não tendo mais inscrições, passamos à votação. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade com a ausência do Grupo Parlamentar do LIVRE. Apenas subscrever naturalmente não só o agradecimento aos serviços, mas a utilidade das notas técnicas para aquilo que é o nosso trabalho. Fechado este ponto, passaria ao ponto 4, de deliberação sobre a admissibilidade das seguintes petições. Portanto, uma a uma. Temos aqui um conjunto vasto. A petição número 52 desta sessão legislativa, Famílias de Acolhimento para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão, deve ser do Sporting, 6 assinaturas, apenas, portanto, nós votaríamos o encerramento desta petição com a votação da nota de admissibilidade. E por isso eu colocaria à discussão, não havendo intervenções, passaria à votação da nota de admissibilidade. Votos contra? Abstenções? Foi votado por unanimidade, na mesma condição que as votações anteriores. Petição número 54, também desta primeira sessão legislativa, desta legislatura, pedido de limitação da contratação de serviços externos no Código do Trabalho e da Precariedade, da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão, 16 assinaturas, e petição 60, pela penalização da falsa prestação de serviços externos, da iniciativa também de Nídia Fernandes Campeão, com 2 assinaturas, nas mesmas circunstâncias que a petição 52 que acabámos de votar anteriormente. Pergunto se há intervenções sobre a nota de admissibilidade. Não havendo, passaríamos à votação para encerrarmos este processo. Votos contra? Abstenções? Foi votada por unanimidade, nas mesmas circunstâncias das outras votações. Petição número 62, também desta sessão legislativa, desta 16ª legislatura, contra, suponho que seja, a lei injusta que impede a atualização das pensões de forma irreparável da iniciativa da FEMPROF, da Federação Nacional dos Professores, tem 3.938 assinaturas e, neste caso, precisamos de designar deputado relator e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazê-lo. Sr. Deputado Miguel Cabrita. Ana Paula Bernardo, indicada como relatora. Passamos então. Votamos já ou esperamos? Votamos então já a nota da admissibilidade. Não havendo intervenções, diria, passaríamos à votação. Votos contra? Abstenções? Aprovada por unanimidade, nas mesmas condições que as votações anteriores. Petição número 65, também desta sessão legislativa da 16ª legislatura, redução da carga de trabalho para 7 horas diárias da iniciativa de Duarte Calixto. Tem apenas 2 assinaturas, nas mesmas circunstâncias, votaríamos, discutiríamos e votaríamos a nota de admissibilidade. Senhoras e senhores deputados, não havendo intervenções, passávamos à votação. Votos contra? Abstenções? Aprovada por unanimidade a nota de admissibilidade, também tal como as outras votações. Petição número 67, da 16ª legislatura, desta primeira sessão legislativa, enfermagem, profissão de alto risco e de desgaste rápido, da iniciativa de Eduardo Bernardino, tem 15.174 assinaturas. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o deputado relator, a senhora deputada Carla Barros. A senhora deputada Sandra Pereira será a relatora. Votamos também a nota de admissibilidade. Votos contra? Abstenções? Aprovada por unanimidade. Temos também a petição número 75, da 16ª legislatura, desta primeira sessão legislativa, mobilidade dos jovens dos 18 aos 22 a 25 anos, da iniciativa de Estevão Domingos de Sá Sequeira, apenas com a sua própria assinatura. Votaremos, discutiremos e votaremos a nota de admissibilidade. Não havendo intervenções, votamos então a nota de admissibilidade. Votos contra? Abstenções? Foi votada por unanimidade, nas mesmas circunstâncias, com a ausência do Grupo Parlamentar do LIVRE. E, por isso, damos por fim este ponto 4. Passando ao ponto 5, temos, que é a discussão e votação de um conjunto de requerimentos. O requerimento que está assinalado na nossa ordem de trabalhos como A, nós recebemos um pedido de adiamento da senhora deputada do PAN e, por isso, ele sairá da nossa ordem de trabalhos por esse motivo. Passaria ao requerimento B. O requerimento B, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para audição do STEPS, Sindicato de Todos os Trabalhadores de Empresas Prestadoras de Serviços, e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre o incumprimento do regime jurídico da transmissão de estabelecimento no âmbito da transferência de competências para autarquias locais na área da saúde. Eu penso que este requerimento já foi previamente discutido, ou pelo menos teve uma discussão prévia. Eu só ia colocar um conjunto de questões, sem prejuízo, depois de passar naturalmente a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A questão que se coloca é a de enquadramento nos nossos trabalhos parlamentares do requerimento. Da análise que fazemos aqui e também no quadro dos serviços, percebendo que o que está em causa é o incumprimento, ou a discussão que estaria em causa é do incumprimento do regime jurídico da transmissão de estabelecimento, a verdade é que isso ocorre no quadro da transferência de competências ou do processo de transferência de competências para autarquias locais. Eu julgo que, dado no quadro daquilo que são as nossas competências, poderíamos ter aqui algum conflito de competências com a 13ª Comissão. A minha proposta, que discutiremos, mas é apenas uma proposta de trabalho, não mais do que isso, seria talvez conversarmos, se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o entendesse adequado, era de conversarmos com os nossos colegas da 13ª, eu próprio faria um contacto com o Presidente da 13ª Comissão, para que esta discussão pudesse ocorrer, sendo submetido pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na 13ª Comissão, e que, se fosse entendido, o Presidente da 13ª, a 13ª Comissão, nos convidasse a estar presentes ou realizássemos uma audição conjunta com a 13ª, por forma a dirimir aquilo que aparentemente pode ser um conflito de competências entre as duas. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, aliás, sinalizou que na elaboração da própria também tinha sido suscitada essa questão. Se entenderem que esta minha iniciativa responde, em parte, à questão, eu procederia dessa forma. Se não, continuaremos como entenderem. Mas, Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, antes das férias, tivemos a oportunidade já de abordar este tema. Depois ficou a discussão para ser feita agora. Nós estamos de acordo com essa sugestão de fazer o contacto com a 13ª Comissão. Talvez o ideal fosse uma audição conjunta, mas, enfim, o Sr. Presidente averiguará também com o Presidente da 13ª o que é que parece melhor. Em todo caso, gostava só de justificar porque é que, tendo nós tido hesitações sobre qual seria a comissão mais adequada, porque é que optámos por esta comissão, só para partilhar também com os restantes grupos parlamentares qual foi a nossa reflexão e as razões da nossa decisão. Isto resulta, ou seja, isto é um efeito da transmissão, da transferência de competências, na medida em que neste caso estamos a falar de centros de saúde, na medida em que quando os centros de saúde passaram para as autarquias, se colocou a questão de saber o que é que acontecia aos trabalhadores que prestavam serviços de limpeza através de empresas externas prestadoras de serviços. No caso das autarquias que internalizaram esses serviços e, portanto, que teriam a possibilidade, em princípio, de passar a acolher os trabalhadores que há muitos anos estavam naqueles centros de saúde, porque a lei da transmissão de estabelecimento implica, tem como efeito, precisamente, que independentemente das empresas prestadoras mudarem, os trabalhadores são os mesmos. Portanto, nós estamos a falar aqui de casos, concretamente em Penafiel e em Paredes, mas suspeitamos que possa ser o caso também noutros municípios, de trabalhadores que estavam há 20 anos, há 25 anos, naquele centro de saúde, a prestar o seu trabalho e que até se foram especializando, porque também no setor das limpezas há especificidades que resultam da instituição em que aquelas pessoas trabalhavam. O que é que aconteceu? Em alguns municípios não foi acautelada a transmissão de estabelecimento, o que significa que estes trabalhadores ficaram desempregados e os municípios foram recrutar outros, em alguns casos até recorrendo àquela figura dos antigos programas ocupacionais, aquelas medidas de inserção, ou seja, passando a ter trabalhadores que, na prática, são financiados por medidas de inserção do IFP e, portanto, ficam bastante mais baratos às autarquias, naturalmente. Estes processos estão, alguns destes processos, pelo menos nestas duas autarquias, estão em tribunal, e a discussão aqui já não é tanto a da transferência de competências. A transferência de competências está feita. A discussão é sobre a aplicação da lei do trabalho. E a aplicação da transmissão de estabelecimento, que está prevista no Código de Trabalho, aplica-se a estes casos, nomeadamente às autarquias, ainda que estejamos a falar de entidades de caráter público. A ACT foi interpelada sobre o acompanhamento destas situações e, portanto, há aqui a questão que está em debate neste momento é uma questão que se prende exclusivamente, se quisermos, com a aplicação do Código de Trabalho, com a atuação da entidade, da autoridade para as condições de trabalho, sendo que o interesse de chamar aqui a Associação Nacional de Municípios não é tanto para fazer a avaliação da legislação sobre a transferência de competências, mas é mais para que a própria Associação de Municípios possa, enfim, tomar uma posição para que o conjunto dos municípios não deixe de aplicar a lei laboral, não deixe de aplicar a lei, as normas relativas à transmissão de estabelecimento que está prevista no Código de Trabalho. Sendo esta a matéria, e sendo nós a Comissão que, desde sempre, acompanhou a elaboração da lei, acompanhou a revisão da lei que fizemos em legislaturas anteriores, acompanhou já, com outras audições e noutros setores, esta questão da aplicação e dos efeitos da transmissão de estabelecimento, pareceu-nos que os deputados que acompanham estas matérias do trabalho seriam os mais habilitados a poder fazer esta discussão. E por isso é que acabámos por optar por trazer a discussão para aqui, sendo certo que envolve os municípios, envolve as autarquias que estão confrontadas com esta questão e, portanto, também poderá fazer sentido que seja a 13ª Comissão a ser chamada aqui a acolher este debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem dúvida, tudo aquilo que aduziu faz sentido, mas são processos que decorrem da própria transferência de competências e do processo. Com o seu acordo, mas naturalmente está aberta a discussão, podem naturalmente outros grupos parlamentares podem também aduzir os seus comentários, mas com a sua concordância, assim, o que eu fazia era falar então com o Presidente da 13ª, e em função da resposta que obtivesse, prosseguíamos com o modelo, presumo que, por aquilo que interpreto da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, que a versão audição conjunta seria mais adequada e, portanto, talvez com a sua anuência, talvez prosseguisse por esse caminho. Se não houver oposição dos outros grupos parlamentares, eu iria tomar esta diligência. Muito bem, então, fechando a discussão deste... O Grupo Parlamentar do PCP tinha uma intervenção. Peço desculpa, não tinha visto o deputado Alfredo Maia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas... Como é público, o PCP fez uma pergunta ao Governo sobre esta questão, e concretamente em relação àqueles municípios. Mas esta discussão deve ser incidir sobre a dimensão juslaboral do problema. Ou seja, mesmo admitindo que possa ser tratado em audição conjunta com a Comissão do Poder Local e Coesão Territorial, o que nós defendemos é que ela não se transforme numa espécie de escrutínio, ainda que não declarado, das decisões deste todo aquele município, justamente porque, como é sabido por todos nós, a Assembleia da República não tem esse poder sobre os municípios. E era esta nota, esta ressalva que gostaria de deixar. Muito obrigado.
Muito bem. Muito bem. O que eu proponho é que, na mesma linha do que tinha dito, é nós podermos conversar com a 13ª. Se a audição for conjunta, teremos que votar aqui o requerimento de qualquer maneira. Está bem? Portanto, isso faremos. Provavelmente na próxima semana podemos fazê-lo. Entretanto, tomo a diligência. Então passávamos ao requerimento C. Senhora, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do Senhor Administrador da INAPA, Portugal, distribuição de papel S.A., do Dr. Frederico João Moser Lupe, Presidente do Conselho de Administração da Par Pública, do Dr. José Rilinho Matos, este sim, Presidente do Conselho de Administração da Par Pública, do Ministro das Finanças Joaquim Miranda Sarmento e do Secretário de Estado do Trabalho. do Dr. Adriano Rafael de Sousa Pereira, sobre a situação do Grupo ENAPA. Sobre este requerimento em concreto, antes de mais...
Senhora... Nós gostaríamos de pedir o adiamento, uma vez que surgiram aqui algumas questões sobre a interligação entre a décima e a quinta, e portanto, gostaríamos de pedir o adiamento.
Perfeito.
Por favor. Obrigada.
Perfeito, então retomaremos este assunto noutra oportunidade ou na próxima reunião. Então temos, fechando este quinto ponto, temos o sexto ponto da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação nos termos do número 7, dos números 7 e 8 do artigo 75º do Regimento da Assembleia da República, do projeto de voto número 231 desta legislatura e desta primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, de solidariedade com as crianças açorianas ameaçadas de discriminação no acesso à creche. Para apresentar o voto, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que os senhores deputados estarão a par deste tema, que no fundo se prende com o facto do direito à creche ser um direito das crianças e de nós termos dado passos recentemente para que esse direito fosse universalizado a todas as crianças por via de um alargamento progressivo da gratuitidade das creches e das AMAs do Instituto da Segurança Social. Sucede que, contrariando este preceito, o Governo Regional dos Açores entendeu que, ao contrário do que acontece no continente, dever-se-ia dar uma prioridade, nas palavras da iniciativa do Chega, uma prioridade às crianças provenientes de agregados familiares cujos progenitores ou encarregados de educação estejam empregados. O que isto significa, na verdade, é que se está a discriminar crianças em função da condição ocupacional dos seus pais e se está a retirar às crianças um direito que lhes assiste. Isto é, o direito à creche, e eu insisto neste ponto, o direito à creche é um direito das crianças, de terem apoio, socialização, contacto com outras crianças, acesso a um espaço que é um espaço recreativo e educativo, e esse direito não deve poder ser objeto de uma discriminação em função de uma certa concepção do que é estar ou não desempregado e de um estigma associado aos próprios trabalhadores desempregados. E por isso o que nós propomos é um voto de solidariedade com as crianças açorianas que ficariam por esta via ameaçadas deste tipo de discriminação no acesso a um direito.
Muito bem, a senhora tenho inscrita a senhora deputada Carla Barros e o senhor deputado Alfredo Maia. E a senhora deputada Felicidade Vital e o senhor deputado Sérgio Ávila. A senhora deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre este voto de solidariedade no âmbito de um projeto, portanto, isto não sei, creio que o Sr. Deputado José Soeiro não se referiu a isto, mas é um projeto de resolução no âmbito da região autónoma dos Açores, não é uma iniciativa legislativa e, portanto, parece-me que todo... Portanto, foi um projeto de resolução da iniciativa do Partido Chega e parece-me que toda esta envolvência, toda esta exposição de motivos que sustenta este voto de solidariedade é dar dimensão, como se de uma iniciativa legislativa estivéssemos a tratar, no fundo colmatando também alguma falha de palco político, digamos, que o Bloco de Esquerda tem na região autónoma dos Açores. Para além do mais, será imiscuir-nos na autonomia administrativa e política daquela região. A creche, importa ainda dizer, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, estamos muito atentos, naturalmente, a todo este fenómeno das crianças mais desprotegidas, que têm que estar protegidas naturalmente no âmbito do acesso gratuito às creches. São crianças mais vulneráveis, pertencentes a famílias mais vulneráveis e, portanto, têm também que ter este acompanhamento a par de todas as outras famílias, quer estejam empregadas ou não estejam. E, portanto, nós não temos aqui nenhuma defesa desta diferenciação. Entendemos é que, sob o ponto de vista formal, este voto de solidariedade que o Bloco de Esquerda tenta sensibilizar os demais grupos parlamentares para acompanharem, está sobredimensionado, fazendo crer que estamos perante uma iniciativa legislativa, mas é um projeto de resolução sobre os quais cada partido, no âmbito da sua liberdade democrática, se pronunciaram. E, portanto, desejamos que o Bloco de Esquerda possa conquistar esse, ou fazer esse debate no local certo, e que não misturemos os assuntos da região autónoma com os do continente. Muito obrigada.
Senhora, muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Alfredo Maia, do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigado à colaboração interparlamentar. Ou intraparlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria salientar esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que, aliás, saúdo. É preciso salientar, qualquer que seja o estádio desta iniciativa, a verdade é que nós estamos perante um intuito de juntar, de acrescentar injustiça a uma injustiça. E que, portanto, estamos perante uma tentativa de, a um tempo, perseguir os pais e punir as crianças. E digo punir porque estamos a privar crianças, ou estamos a tentar privar crianças, do acesso que deve ser garantido a todos, que é o acesso à educação e, naturalmente, depois, sequentemente, ao ensino, e esse acesso deve ser garantido em condições de igualdade para que se alcance o desiderato da equidade na educação e no ensino. E o PCP está claramente à vontade para dizer isto porque sempre defendeu a igualdade no acesso à educação e ao ensino, até aos mais elevados graus do ensino e do conhecimento. Isto para além da profundíssima injustiça que é fazer depender o exercício de um direito por uma criança ou por da condição e das condições de recurso dos pais. E terminaria salientando que a creche não é apenas, enfim, já não é pouco, um espaço de guarda das crianças. É um espaço de educação que deve ser garantido, insisto, a todas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu gostaria de dizer ao Bloco de Esquerda é que, quando apresenta um voto de solidariedade com as crianças açorianas ameaçadas de discriminação, gostaria de perguntar ao Bloco de Esquerda se também considera discriminação as crianças que ficam de fora de uma creche porque os irmãos das que já lá estão têm prioridade, se também quer acabar com essa prioridade. Essa era a primeira questão que eu gostaria que o Bloco de Esquerda publicamente explicasse aos portugueses se não concorda com a prioridade dada aos irmãos que já estão nessas creches e se considera que todas as crianças que ficam de fora são discriminadas. A outra questão que eu também gostaria que o Bloco de Esquerda e o PCP, que pelos vistos também acompanha, é a questão de, gostaria que explicassem aos portugueses e aos pais portugueses, que ambos trabalham e que não têm posses para colocar os filhos numa creche privada, se a solução é um dos pais deixar de trabalhar. E gostaria que dissesse claramente às mulheres, porque normalmente são as mulheres que nestas situações deixam de trabalhar para ficar com as crianças em casa, gostaria que dissesse a essas mulheres que está a impedi-las de trabalhar para ficarem em casa com os seus filhos, quando outros casais, outras mulheres e outros pais e outras mães vão colocar as crianças na creche e ficam sem trabalhar. Portanto, estas duas questões era importante que o Bloco de Esquerda as esclarecesse e que dissesse claramente a estes pais que têm dificuldades económicas, que muitas vezes ganham ambos o ordenado mínimo, o salário mínimo, e que não conseguem colocar os filhos numa creche privada. Não é, temos que estar solidários com o que eu pediria era sim um voto de solidariedade com um pai e uma mãe que trabalham e que têm que deixar o seu trabalho para ficar em casa com os seus filhos, porque infelizmente o salário que ganham não lhes permite colocá-los numa creche privada e que ficam de fora, porque não sei se o Bloco de Esquerda e se o PCP têm conhecimento, existem muitas crianças que ficam de fora das creches porque não têm lugar nas creches, porque infelizmente, e aí terei que dar uma palavra ao PS, infelizmente o PS anunciou creche para todos, mas foi mais um anúncio, porque não conseguiu concretizar. Esperemos que o PSD agora o consiga concretizar, porque infelizmente existem muitas crianças que não conseguem ter acesso a essa creche que, e aí concordo com o PCP, têm todo o direito a ter, e têm todo o direito a ter essa creche grátis, mas essa creche grátis tem que ser para todos. Se o país não consegue dar essa creche a todos, então tem que dar àqueles que trabalham e que de facto precisam de colocar os filhos na creche, porque dizer aos pais para ficarem com os filhos em casa não é uma discriminação das crianças. As crianças estão bem com os seus pais. É claro que necessitam de escola, mas estão bem com os seus pais. Não é nenhum castigo que se dá às crianças ficarem em casa com os pais. Muito obrigada.
Passaria a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila. Tenho, entretanto, mais um pedido de intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, antes de, naturalmente, o Sr. Deputado José Soeiro poder concluir o debate. Sr. Deputado Sérgio Ávila tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em nome do Partido Socialista, de nos associarmos a esta deliberação, no sentido em que, efetivamente, e ao contrário do que foi referido, trata-se de uma iniciativa legislativa. É uma resolução aprovada para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, é uma iniciativa legislativa. E essa iniciativa legislativa foi aprovada com os votos do PSD, do CDS e do Chega. E esta iniciativa legislativa visa claramente punir e penalizar as crianças que têm os seus pais desempregados. Ou seja, por outras palavras, as crianças, todas as crianças até aos 3 anos, cujos pais estão desempregados, no início da sua vida terão menos direitos, terão menos possibilidades de educação, terão menos condições de vencer no futuro, porque ficam logo com a marca de ter menos acesso à educação desde a sua nascença. É este o ponto essencial desta resolução. É isto que o PSD, o CDS e o Chega acham. Que uma criança, pelo facto de ter o pai ou a mãe desempregado, tem menos direito à educação desde a sua nascença. E sobre isso nós somos totalmente contra. E esta medida é não só discriminatória, não só pune crianças dos 0 aos 3 anos, que se não estamos a falar de outra problemática, que é a problemática dos empregos, estamos a falar das crianças que não têm culpa quando nascem, se o pai é empregado ou não. E se o pai for desempregado, ficam com a marca para o resto da vida, porque têm menos acesso à educação, quando mais precisavam no início da sua vida, que outra criança, simplesmente porque tem um pai ou uma mãe desempregado. É isso que estamos a tratar, é isso que estamos a analisar. Uma segunda vertente, que obviamente se pode também abordar neste contexto, é que se pretende penalizar as crianças quando se pretende castigar os pais, como um desempregado fosse vítima de um castigo e de um estigma social, transferindo esse estigma social desde a nascença para as próprias crianças. Esta medida aplicada, o que irá fazer é algo muito simples. Quem for desempregado terá menos possibilidades de voltar a ter emprego. Uma criança de um desempregado terá desde a sua nascença menos possibilidade de educação e aí passará desde a sua nascença a ser uma criança desfavorecida face a todas as outras. Por isso, esta proposta é uma questão de justiça e essencialmente é uma questão de princípios fundamentais que nos deviam nos tear a todos. E para o PSD, o CDS e o Chega, não é assim que votaram.
Muito bem. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para acrescentar que é necessário recordar que o PCP, primeiro, está na origem da creche gratuita decidida e que está em alargamento. Segundo, defende a creche gratuita para todas as crianças. E terceiro lugar, defende e tem proposto a criação de uma rede pública de creches que é um instrumento fundamental para garantir a universalização deste direito. E nesta medida, creio que vale a pena que todos os grupos parlamentares revisitem as posições que tomaram e designadamente o sentido de voto que expressaram relativamente às iniciativas do PCP neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais intervenções, passaria a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para concluir o debate.
Muito obrigado.
A discussão deste ponto.
Muito obrigado, Sr. Senhor Presidente, trata-se nos Açores de uma iniciativa legislativa, mas trata-se também de um princípio que foi acolhido e cuja lógica argumentativa foi reproduzida pelo próprio Presidente do Governo Regional dos Açores, que disse que iria testar esta medida discriminatória. Perante um problema que é a escassez de lugares de creche face à procura, nós temos duas formas de nos posicionarmos que resultam até que resultam naturalmente dos nossos valores políticos, mas resultam também do modo como eticamente nos colocamos no mundo. Isto é, nós temos um problema de falta de vagas relativamente a um direito que queremos que seja universal. O que é que fazemos? Lutamos pela universalização desse direito. Lutamos para que haja vagas para todos. Lutamos para que haja uma rede pública capaz de responder à concretização e à realização desse direito. O que o Chega fez com o apoio do CDS e do PSD nos Açores foi recorrer aos piores instintos e, portanto, virar umas pessoas contra outras a partir de um preconceito sobre os trabalhadores desempregados e instituindo uma discriminação sobre as crianças, como aqui já foi dito, que são filhas desses trabalhadores desempregados. O preconceito é a ideia de que um desempregado é uma pessoa desocupada e que tem que ser punida pela situação de que é vítima, tem que ser culpabilizada pela situação de que é vítima e tem que ser punida pela situação de que é vítima. Aliás, esquecendo que a situação de desemprego é uma situação involuntária, que quem tem apoio no desemprego é porque descontou a partir uma parte do seu salário para ter essa proteção no desemprego e que uma das exigências que se faz aos trabalhadores desempregados é que estejam disponíveis para a procura ativa de emprego e, portanto, os trabalhadores desempregados não são uns desocupados que precisam de ser punidos e, portanto, de ficar com as crianças para ocuparem o seu tempo. Em segundo lugar, e como aqui já foi dito, o mais grave de tudo é que se está a privar as crianças de um direito instituindo um princípio discriminatório, colocando um ferrete e um bloqueio no acesso a um direito à educação, à socialização das crianças, ao acesso à creche das crianças, por serem filhas de desempregados. Isso é absolutamente inaceitável. É uma prática que deve merecer o mais veemente repúdio da parte de todas as pessoas que são contra essas discriminações. E sim, Sr. Deputado da Felicidade de Alves, achamos que o instinto por detrás desta proposta é miserável, achamos que os preconceitos que esta proposta concretiza são condenáveis e que os efeitos discriminatórios devem ser repudiados. E por isso é que achamos que também no quadro da discussão e dos trabalhos deste Parlamento não deveríamos deixar de fazer esse grito de alerta contra esta situação inaceitável e daí termos apresentado esta iniciativa.
Utiliza a figura de defesa da honra, terá que, com certeza terá a palavra para fazer a defesa da honra, vamos cingir-nos na defesa da honra a factos concretos e depois terá a senhora deputada Felicidade Vital no quadro da figura da defesa da honra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi uma defesa da honra porque acho que da bancada...
Do grupo parlamentar.
Sim, do grupo parlamentar, porque acho que nos sentimos ofendidos porque fomos aqui chamados de miseráveis e de que estamos... Foi a palavra utilizada, foi miseráveis, e de que estamos a discriminar e a punir, que estamos a punir um pai ou uma mãe que quer... para ficarem com os seus filhos em casa. Como sabem, nós somos um partido que defende a família e mais uma vez estranho, o Bloco de Esquerda, que tantas vezes propõe a redução do tempo laboral para que os pais e as mães estejam com os seus filhos e tenham tempo para estar com os seus filhos, que agora venha a apelidar de punição quando um pai e uma mãe têm tempo disponível, porque não estão a trabalhar, e fiquem com os seus filhos. Não foi de todo essa a intenção do Partido Chega, portanto, é negado aqui que tenha sido essa a intenção. A intenção do Partido Chega apenas foi dar condições aos pais que trabalham para que possam ter os seus filhos na creche. E para que possam continuar com as suas atividades laborais. Muito obrigada.
Senhora Deputada, antes de passar só a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, só fazer um pequeno sublinhado, porque não intervi, porque a Senhora Deputada exerceu com todo o direito e bem a defesa da honra da bancada, como é uma figura regimental, naturalmente, ao dispor de todos os grupos parlamentares. Se o Sr. Deputado José Soares tivesse dito que os Chega, ou os deputados Chega eram miseráveis, eu teria intervido pedindo alguma contenção. Aquilo que disse é que a atitude era miserável e o instinto era miserável. Foi por isso, só agora, só a talho de foice, foi por isso que não intervi. O Sr. Deputado tem a palavra para a réplica à intervenção de defesa da honra da bancada.
Obrigado, Sr. Presidente. Nesse sentido, eu não creio que não classifiquei as pessoas, mas o instinto, a atitude, os princípios que estão por detrás da proposta. E nesse sentido, creio eu, pode ser considerado que há palavras que são demasiado fortes. Admito que sim, mas o que eu classifiquei, e procuro sempre manter esse registro aqui, o que eu classifiquei foi a política e não as pessoas.
Com este sublinhado, eu passaria então à votação do projeto de voto de solidariedade número 231 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa, a solidariedade com as crianças açorianas ameaçadas de discriminação no acesso à creche, apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, votos contra? O grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do Chega. Abstenções? Votos a favor, Grupo Parlamentar do PS, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e Grupo Parlamentar do PCP. O voto foi rejeitado com os votos contra do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do Chega e com os votos a favor do Grupo Parlamentar do PS, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do PCP. Senhores deputados, para finalizar esta nossa sessão, outros assuntos. Da minha parte, quatro apontamentos muito rápidos. Dar nota, para que fique em ata, de que com a Comissão de Saúde recebemos uma delegação do Parlamento sueco para discutir os temas relacionados com a saúde e os assuntos sociais. Alguns de nós tiveram a oportunidade de estar presentes. Segundo aspecto, Há um deputado, a Fundação Friedrich Herbert pediu-me, enquanto presidente da comissão, que recebesse um deputado, que é o deputado que lidera o grupo de amizade entre Portugal e a Alemanha, para discutir os assuntos relativos ao trabalho. Eu fiz distribuir por todos, dizendo aos grupos parlamentares que entendessem estar presentes na reunião, que naturalmente estivessem presentes. A reunião será dia 19 às 14 horas. E por isso, aliás, a temática será, eu passo a ler, desafios para o mercado de trabalho português, qual a estabilidade da coesão social em Portugal. Pediam para que fosse dia 20, desde o ponto de vista da agenda, ficou para dia 19 às 2. O senhor deputado que virá é o senhor deputado Timo Chizanowski, que é membro do Bundestag, do SPD, e é presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Luso-Alemão. Será acompanhado pelos representantes em Portugal e em Espanha da Fundação Friedrich Herbert, mas provavelmente também que será acompanhado pela Embaixada da Alemanha em Lisboa. Outra nota, acompanharei, enquanto representante da 10ª Comissão e Presidente da Comissão de Trabalho, o Sr. Presidente da Assembleia da República ao Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que se realiza entre 23 e 24 de setembro deste mês, portanto, segunda e terça-feira, não desta, mas da próxima semana. Outros representantes de comissão e de grupos parlamentares estarão presentes. É um fórum que precede sempre as cimeiras luso-espanholas e, portanto, neste efeito, a 10ª comissão estará presente. Último apontamento, sei que a nossa delegação à Conferência Interparlamentar da Governação Económica da União já está constituída. Neste caso, penso que será a senhora deputada Ana Paula Bernardo e o senhor deputado João Antunes dos Santos que irão acompanhar esses trabalhos em Budapeste, salvo erro. Boa viagem, é uma cidade fantástica. E dava por terminado os outros assuntos. O senhor deputado Miguel Cabrita, neste ponto, tem um pedido de intervenção. Senhor deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas sobre a questão da reunião com o deputado alemão que nos visitará, eu aproveito para fazer oralmente a minha própria indicação como deputado do PS que estará presente, que não tínhamos ainda feito, e pedimos desculpa pelo facto. Uma sugestão apenas, existindo também um grupo parlamentar de amizade Portugal-Alemanha no nosso Parlamento, talvez não fosse antipático convidar pelo menos o Presidente ou o Coordenador, ou não sei agora o nome do título, alguém do grupo parlamentar para estar também presente nessa reunião. Sendo que eventualmente terá outro momento em que isso poderá acontecer, mas em qualquer caso, apenas sinalizar isso.
É bem observado, respondendo. Os grupos parlamentares de amizade nesta legislatura ainda não estão constituídos. E esse é um dos temas que seguramente a Conferência de Líderes terá que deliberar muito proximamente. O deputado que era presidente na legislatura passada era o deputado Pedro Delgado Alves, que era quem acompanhava. Eu não sei, eu acho que todos temos a noção, eu só vou fazer este, que a Fundação Friedrich Herbert é uma fundação no quadro ou na órbita do SPD na Alemanha. Portanto, eu penso que eles terão outro evento. Eu só não fiz um convite formal, porque presumo não só que terão outro quadro de encontro, como formalmente o grupo parlamentar não está constituído. Foi o único ponto que me fez não convidar ninguém. Não sei se há mais alguma intervenção, se não podemos ir almoçar, sendo que coordenadores e vice-presidentes terão uma reunião comigo às 2 para planearmos a nossa sala 9, para planearmos a nossa vida até o fim do ano.